Presidente, senador Inácio Arruda, senadores, senadoras, eu venho aqui a essa tribuna, meu caro senador Inácio Arruda, para falar um pouco sobre o momento que o país vive. As manifestações absolutamente legítimas, com temas importantes para o nosso país. E como foi dito aqui pela senadora Vanessa Graziottin, lamentavelmente prejudicados, não na sua legitimidade e essência, mas por alguns poucos vândalos infiltrados e que exigem mais do que nunca uma ação forte dos governos estaduais, do governo federal. Mas o que importa é o mérito dessas manifestações. Manifestações essas, senhor presidente, que nasceram de todo um processo de evolução do Brasil, de inclusão social. Nós não nos preparamos para sinalizar para a população, apresentar projetos para a nossa gente, que viesse ao encontro das novas exigências, fruto do processo de inclusão social. 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e naturalmente, senhor presidente, ao adentrar a classe média, muitos deles, seu nível de exigência ou os níveis de exigências desses brasileiros e brasileiras, evidentemente, mudam. E mudam para melhor. E mudam na busca de uma valorização cada vez mais consistente dos direitos da nossa gente, da cidadania brasileira. Quero aqui registrar, senhor presidente, que além de não termos entendido o passo adicional que deveríamos efetivamente implementar para atender a esse processo de inclusão social que levou muitas pessoas a um padrão de vida diferente e, portanto, a novas exigências, nós verificamos também, senhor presidente, que os movimentos sociais, muitos deles, não conseguiram verbalizar, evidentemente que existem exceções, mas não conseguiram se transformar nas vozes dessas pessoas que passaram a exigir outros avanços. Portanto, esse momento, ele exige uma reflexão forte dos governantes, porque isso afeta todos os governantes, não é só o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, um reflexo importante dos partidos e, inegavelmente, uma reflexão forte dos movimentos sociais. A partir do momento em que esses manifestantes foram para a rua, sem participação de partido, não são eles são apartidários, mas não são contra a política e contra os partidos.
E ainda tem os partidários que se dizem apartidários porque não têm coragem de dizer quais são os seus partidos.
Perfeitamente. Mas, evidentemente, isso sinaliza, primeiro, a não percepção das novas exigências da sociedade, uma certa falência de muitos movimentos sociais. E a população foi para as ruas, porque faltava voz. E faltava percepção e ações que viessem ao encontro, senhor presidente, das novas aspirações dessa sociedade brasileira que ascendeu socialmente. Hoje, senhor presidente, nós temos muitos desafios pela frente e temos que ter lucidez, equilíbrio, bom senso, humildade e diálogo para fazer com que o Brasil saia mais forte desse processo do que entrou. Senhor presidente, acompanhei atentamente o pacto proposto pela presidenta Dilma quando reuniu com os governadores e com os prefeitos das capitais. Quero aqui registrar, senhor presidente, primeiro, a minha fé na reforma política. A reforma política é absolutamente necessária. E nós aqui, durante anos, e eu já estou no meu segundo mandato, meu caro presidente, senadores e senadoras, nós não conseguimos esse intento. Não conseguimos promover uma reforma política condizente com essa nova realidade que se apresenta no nosso país. Por interesses de alguns partidos, por interesses individuais, não importa. Nós nos frustramos nesse trabalho. Portanto, eu acho que a reforma política é muito importante, entre outros pontos importantes para o Brasil continuar avançando e, com isso, a nossa sociedade. Se vai ser plebiscito, se vai ser referendo, se vai valer para 2014 ou não, o importante é que haja uma consulta popular, porque já está demonstrado que o Congresso não conseguiu produzir uma reforma política compatível. E acho que esse movimento de consulta popular é muito importante. Importante porque traz novamente as pessoas para o debate político. Porque a política é fundamental para que o país, mais do que nunca, construa um grande futuro. Os partidos desempenham um papel fundamental nesse processo. E todos nós, governantes, partidos políticos, movimentos sociais, precisamos entender muito bem o que aconteceu no Brasil nas últimas semanas. Para que, volto a repetir mais uma vez, nós tenhamos as condições de sair mais fortes do que nós entramos. E, senhor presidente, eu não poderia deixar de destacar, além da reforma política, que é fundamental registrar, não representa o maior pleito que as ruas apresentaram nessas caminhadas e nessas manifestações, mas, de certa maneira, é um processo importantíssimo. Mas não poderia deixar de abordar aqui a questão da mobilidade urbana. Nós esquecemos da mobilidade urbana. Nós esquecemos, principalmente, de serviços públicos de qualidade. Não investimos o necessário. Talvez priorizamos algumas obras estruturantes importantes, mas a mobilidade urbana ficou para trás, lamentavelmente. Quero, senhor presidente, registrar aqui, em falar em mobilidade urbana, não acredito 50 bilhões de reais como foram anunciados.
Não é pouco.
Acho muito difícil até acho muito difícil implementar esses 50 bilhões de reais.
O plano de recuperação econômica da Europa são de 6 bilhões de euros. Você vê a situação, mas aproveito esse fôlego que Vossa Excelência toma para registrar aqui a presença entre nós de jovens e crianças, alunos do ensino fundamental da Escola Classe 106 Norte, aqui de Brasília, DF, acompanhando os trabalhos aqui do Senado
todos.
Federal. São todos muito
bem-vindos. Vossa Excelência me permite a parte, senador Dacete?
Obrigado pela presença.
E, portanto, senhor presidente...
Vossa Excelência me permite a parte, senador?
Eu só queria concluir, senador Aécio, só gostaria de fazer uma observação, e a senadora Ana Mera também está pedindo uma parte. Por que os 50 bilhões exigem, senhor presidente, senadores e senadoras? Nós precisamos ter um processo ágil, rápido. Precisa, mais do que nunca, eficiência na administração. Nós temos muitos óbices a suplantar, muitos óbices. Portanto, um projeto dessa envergadura, nós precisamos criar mecanismos que deem celeridade à implementação dessas obras. A nossa cultura é uma cultura burocrática, é uma cultura lenta, é a cultura do carimbo. E nós temos que fazer, apresentar uma proposta, acredito que a presidenta Dilma está refletindo sobre isso, que dê agilidade na implementação desses projetos. Outro tema importante, educação e saúde, que eu quero aqui registrar. O Senado deu um passo importante essa semana ao aprovar os royalties do pré-sal. E, diga-se de passagem, com um texto melhor do que o texto da Câmara, porque evita a judicialização e aloca esses recursos para os governos estaduais, para as prefeituras e a União efetivamente fazendo um esforço para priorizar a educação e a saúde do nosso país. Outros projetos virão nas próximas semanas, projetos esses extremamente relevantes. Mas eu quero aqui fazer um registro, meus caros senadores e senadoras. Bons projetos, movimentos importantes nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo federal adotará, como também o Congresso também, como também o Congresso assim o fará, como tem procurado fazer ao longo da sua história e da vida da nossa casa, o Senado da República, e, por que não dizer também, da Câmara dos Deputados. Mas nós não estamos tocando num assunto que é fundamental: gerenciamento, agilidade, competência, a priorização de quadros técnicos, o incentivo às carreiras, sem os quais nós não teremos as condições necessárias para vencer esses desafios que vêm das ruas e vêm desse novo Brasil que tem sido construído ao longo dos últimos anos. Erramos em muitas coisas, acertamos em outras. Vários governos, cada um tem sua virtude, cada um tem seu valor, como também tem seus defeitos. Mas o Brasil avançou e o reflexo desse avanço são essas manifestações que ocorreram. Mas temos grandes desafios e é um momento em que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm que entender o momento que nós vivemos. Um momento histórico. E se for feita uma leitura competente desse momento que nós estamos enfrentando, meu caro presidente, senador Inácio Arruda, o Brasil avançará mais uma vez. Volto a repetir, sairá mais forte do que entrou. Senadora Ana Amélia.
Parte ao senador Aécio, espero a minha vez aqui pacientemente.
Senador Aécio. Eu agradeço a gentileza da senadora Ana Amélia. Eu participei de uma reunião em seguida, mas me chamou muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, sempre muito sensato, senador Delcídio, e sempre muito pertinente. Fiz questão de vir ao plenário para fazer uma indagação. Eu ouvi Vossa Excelência se referindo, mais uma vez, aos 50 bilhões anunciados para a mobilidade urbana no país. A cada crise, a cada desconforto do governo, reúne-se, certamente orientado pelo marqueteiro oficial, a presidente da República com alguns assessores, alguns dos seus vários ministros de Estado, e anuncia-se, muitas vezes, repetidamente, investimentos aqui ou acolá. Prestei atenção nesses 50 bilhões e fiquei numa dúvida, senador Delcídio. Vossa Excelência, como um dos mais experientes parlamentares dessa casa, talvez possa me esclarecer. Quando surgiram essas manifestações nas ruas, que todos nós acompanhamos e buscamos compreendê-la, a senhora presidente foi, mais uma vez, falar aos brasileiros através de uma cadeia de rádio e televisão. Dessa vez, oportuna cadeia, disse eu naquele dia. Mas me pareceu um primeiro posicionamento não muito correto da senhora presidente da República. Pois mesmo tendo ela passado os últimos 6 ou 8 meses inaugurando estádios de futebol pelo Brasil, como se obras suas fossem, inclusive no meu estado, Minas Gerais, apressou-se a presidente da República a dizer: não, vocês me conhecem, eu jamais tiraria recursos da saúde e da educação para a construção de estádios de futebol. O governo federal nada tem a ver com isso, não tem nenhuma responsabilidade em relação aos investimentos nos estádios, talvez preocupada com o destino de algumas dessas movimentações, que eram exatamente os estádios prontos para a Copa das Confederações e também para a Copa do Mundo. Veja em seguida esse anúncio da Presidente da República. Então, a presidente, nesse primeiro anúncio, em rede cadeia e televisão, não considerou os financiamentos, mesmo que subsidiados pelo Tesouro, como sabe Vossa Excelência, responsabilidade do governo, era dos estados. A presidente anuncia 50 bilhões de investimentos em mobilidade. Financiamento, senador Delcídio. É preciso que a presidente escolha. Ela também não tem nada a ver com os investimentos em mobilidade, já que esses 50 bilhões terão que ser pagos pelos estados e municípios que vão captá-los? Ou uma ou outra. Ou a presidente fez investimentos federais, como acredito que fez, através dos subsídios dados ao BNDES para financiar os estádios, tirando, sim, de outras áreas. Não quero nem questionar o mérito, a importância daquela que já foi uma prioridade importante para o governo federal, mas é preciso que se compreenda, ou que os brasileiros possam compreender. Quando se financia algo que descontenta, algo que tem uma reação da população, o governo federal nada tem a ver com aquilo, e eventualmente agora tem, porque, repito, os 50 bilhões às quais Vossa Excelência se refere são recursos que serão pagos em financiamento. Faço, obviamente, essa abordagem, senador Delcídio, apenas para cumprimentá-lo pelo seu discurso e dizer que o Brasil precisa de um governo que tenha clareza, como Vossa Excelência aqui disse, que planeje, que execute, mas que, sobretudo, que tenha coragem de enfrentar também os momentos de dificuldade com o mesmo discurso. Não é possível termos um governo que sempre terceiriza as responsabilidades. Eu encerro dizendo que naquela tribuna, alguns dias eu disse, ao ver esse pronunciamento da presidente, pouco corajoso, de que eu percebi um Brasil velho falando para um Brasil novo que surgia das ruas, que surgia nas ruas. O que nós estamos, na verdade, percebendo, mais uma vez agora, com o anúncio por parte do vice-presidente da República, Michel Temer, que o governo já está desistindo do plebiscito, mais uma vez, o Brasil velho, o Brasil do engodo, o Brasil onde o chefe do Executivo acha que não tem responsabilidades com nenhuma das razões que levaram tantos brasileiros às ruas. É lamentável, senhor presidente, que ainda de forma tão prematura nós estejamos assistindo ao fim de um governo.